Glória. Toda glória ao Pai, toda glória ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Todo mundo está ouvindo aí? Tá bom som aí? Logo, logo vamos ter esse som sem o efeito colateral. Eu quero convidar você a nós voltarmos ao livro de Daniel. Nós já estudamos Daniel a semana passada, dando uma introdução geral ao livro, mas agora eu quero apontar o tema salvação. Eu li várias vezes pensando e depois fazendo uma leitura mais detalhada de Daniel, e veio a minha um tema para o profeta Daniel em termos de salvação. Salvação escatológica. Vocês sabem que um dos caráter profundo da igreja é que a igreja é uma comunidade escatológica. Ser uma comunidade escatológica significa que a igreja, ela está destinada a Deus na eternidade. Falar de uma comunidade escatológica é dizer que a igreja está vivendo entre dois tempos, o agora já e o ainda não. Temos algo do escatom de Deus que já aconteceu. O escatológico de Deus já aconteceu. Mas, ao mesmo tempo, junto com o escatom, existe o ainda não. Quando nós falamos em salvação, nós temos que entender Daniel nessa perspectiva. Daniel é um livro profético. Daniel é um livro escatológico. As visões de Daniel apontam esta caminhada escatológica do reino de Deus e apontam para Cristo como o Messias. É muito maravilhoso você compreender que, olhando para Daniel, você verá que os nossos olhos têm que ser abertos para este já feito e para este que está sendo feito. Quando eu falo o agora já e o ainda não, por exemplo, você já tem vida eterna. Muita gente pensa assim: não, um dia eu terei vida eterna. Não, a Bíblia diz que nós já temos vida eterna. Quando nós cremos em Jesus, nós já recebemos vida eterna. A vida eterna não é uma experiência futura. A experiência da vida eterna já começa em Cristo, porque vida eterna é viver em Cristo. Cristo já nos libertou dos pecados. Você não será salvo. Você já tem uma agora já da salvação. Você já está salvo. Para a fé cristã, desde a perspectiva da reforma, nós já somos salvos. Só que nós somos salvos agora já, mas nós estamos sendo salvos ainda não. Quanta coisa nós temos ainda que ser transformados. E um dia nós teremos um corpo glorificado. O corpo glorificado é o nosso ainda não. Mas só que nós já temos agora já, que nós já sentados estamos nos lugares celestiais em Cristo. É uma salvação que já aconteceu. Então, a salvação é um agora já. Então, ser salvo e viver em Cristo é uma experiência que já aconteceu. Por isso, uma das maiores mensagens que a igreja tem, muitas vezes a gente perde ela, é a segurança da salvação. Para os cristãos, filhos da reforma, nós temos a certeza absoluta que a nossa salvação é segura, porque ela é o agora já. Isso é maravilhoso, isso é triunfante. Jesus disse: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém os arrebatará da minha mão. Isso é algo seguro, há uma segurança escatológica para nós. Quando eu digo segurança escatológica, é você olhar aquilo que é a visão que João teve no Apocalipse. A visão do Apocalipse é Deus criando uma imaginação para a igreja, para dizer assim: olha, isso já é real para vocês. Vivam sob o poder do futuro. E viver do poder do futuro é viver o poder da esperança. É viver o impacto da esperança. Então, a esperança não é um quem sabe. A esperança é uma realidade. O profeta Daniel, ele fala de salvação escatológica. Eu quero convidar você para ir de novo no final do profeta Daniel, onde fala do tempo do fim. Neste tempo se levantará Miguel. Como eu gosto de ouvir alguma coisa sobre Miguel, porque Miguel é colocado aqui como o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Haverá um tempo de angústia no mundo. Veja o sinal escatológico que estamos dizendo e vivendo e falando agora. Mas naquele tempo será salvo o teu povo. Veja que o texto termina falando escatologicamente de salvação. Será salvo o teu povo e todo aquele que for achado inscrito no livro. Inscrito no livro. Interessante que há aqui uma unção profética falando do livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Daniel termina dizendo da grande ressurreição. No Apocalipse, isso vai ser colocado como primeira ressurreição e segunda ressurreição. A primeira ressurreição é a ressurreição dos eleitos de Deus, dos salvos em Cristo. E a segunda é para perdição e vergonha e horror, como diz Samuel. Aliás, como diz Daniel. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento. Os que forem que sábios. Sábio é aquele que está em Cristo. Cristo é a sabedoria de Deus. Veja que você está vendo aqui, ligando com o Novo Testamento, onde está a salvação profética. Os sábios ressuscitarão, eles vão resplandecer como fulgor do firmamento. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30, diz que Jesus Cristo foi feito nossa sabedoria. Viver em Cristo é viver na sabedoria de Deus. Paulo, ao escrever em Efésios, diz que vede prudentemente como andais, como sábios, sabendo a vontade de Deus, não como nécios, e sendo cheio do Espírito Santo. Isso é sabedoria. A Bíblia fala de viver em sabedoria. Jesus diz que quando você vive em sabedoria, você edifica a sua casa sobre a rocha. Os sábios resplandecerão no firmamento. Tiago escreve que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dá sabedoria. Bem, a Bíblia diz que viver fora de Deus é viver fora da sabedoria. Viver fora de Cristo é tolice, é insensatez. Daniel chama de horror e vergonha eterna. Viver em sabedoria é viver em honra. A história do filho pródigo mostra que longe do pai ele vive vergonha. Na casa do pai ele vive em honra. Fora de Deus o homem é uma vergonha. Em Deus ele vive em honra. Isto é sabedoria. Deu para entender? Daniel chama a gente para este caminho de salvação como sabedoria. Olha o texto que diz: e os que muitos conduzem à justiça, como as estrelas sempre e eternamente. O Deus da Bíblia é o Deus da justiça. Hoje à noite o tema da mensagem, você vai ver aí no boletim, é sobre Deus nas assembleias dos deuses. E uma palavra que eu vou falar é que o Deus de Israel, o Deus que se revela é o Senhor da justiça. Ele traz justiça na terra. Daniel está dizendo que os que muitos têm conduzido a justiça, eles vão brilhar com estrelas sempre e vão viver eternamente. Justiça significa retidão. Justiça significa, de novo, sabedoria. Justiça significa trazer ordem. Por isso que a justiça de Deus traz dança na criação. Todo o universo se alegra com a justiça de Deus. Muito bem, a Bíblia diz, Daniel, tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, fecha esse livro, até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Vivemos nesse tempo agora. O conhecimento dobra a cada 9 meses. Isso mostra que todos nós estamos desatualizados. Nunca houve uma humanidade tão atualizada, desatualizada, do que essa. O conhecimento multiplica. Houve uma época que a gente sabia que não sabia. Hoje a gente não sabe que não sabe que não sabia. Entendeu? Quando tem coisas que eu sei, tem coisas que eu não sei que eu não sei e eu quero aprender. Mas como que eu faço para aprender coisas que eu não sabia? Que eu não sabia que não sabia. Não dá para entender. Mas se você pensar bem, você entende. Tem coisas que eu não sei, tem coisas que eu não sei, só que eu quero aprender o que eu não sei. Mas tem, puxa, eu não sabia que eu não sabia isso. E tem muita coisa que nós não sabemos que não sabemos. Por quê? Porque a ciência se multiplicou. É uma multiplicação infinita. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros dois, um de um lado do rio e outro do outro lado. Um deles disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão essas maravilhas? Veja, são maravilhas. O escatológico não é horror para os filhos de Deus, é maravilha. Ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda do céu e jurou por aquele que vive eternamente. Isso seria depois de um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Veja, nós estamos vivendo nesta realidade do tempo. E quando se achar a destruição do poder do povo santo, aliás, e quando se acabar a destruição do poder do povo santo, essas coisas todas se cumprirão. Eu ouvi, porém, e não entendi. Então eu disse: meu senhor, qual será o fim dessas coisas? Ele respondeu: vai, Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Então Daniel não entendeu nada. E Deus disse: você não vai entender mesmo. Isso está fechado. Só vai ser entendido quando estiver chegando lá. E nós estamos vivendo numa hora escatológica. Numa hora tremendamente escatológica. Vai. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados. Mas os o mundo vai ficar, do ponto de vista perverso, mais perverso. Por isso, quando você vê no Facebook perversidade, na televisão perversidade, no mundo perversidade, lembra de Daniel, está escrito aqui. Os perversos procederão perversamente. Você quer ver perversidade? Assiste qualquer jornal, qualquer um, do mundo inteiro. Qualquer país. Liga para você ver. É tanta perversidade, de vez em quando eu chego até a brincar, de que até o diabo dá uma olhada e fala assim, mas o pessoal está feio mesmo. Eu não pensei tanto assim. Perversidade multiplicada. A perversidade é tão grande, portanto, que eu estou dizendo que assusta escatologicamente até o diabo. Muita perversidade. Esse é o tempo do fim. É o tempo da perversidade. Essa perversidade, está escrito aqui, olha, procederão perversamente, e nenhum deles entenderá. Nenhum deles entenderá. Por isso que você fala do escatológico, ah, deixa isso para lá. É isso. Quando ele fala deixa isso para lá, ele está realmente do lado de lá. É do lado de cá que entende. Porque diz aqui, eles não entenderão. Você imagina alguém falando de Daniel hoje para os perversos. Não vai entender nada. Bem, já está escrito que não vai entender mesmo. Por isso que a hora que você falar alguma coisa, a pessoa falar, não, ele é contra tudo, tá, você sabe que o texto lá fala de você, né? Fala, diz assim que os perversos não entenderão mesmo. Está teu nome lá, tá escrito lá, que você não vai entender mesmo. Os perversos não entenderão. Depois de um tempo em que o sacrifício diário for tirado e posto a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Aqui está falando, Daniel está falando de um tempo de prostituição espiritual ligado a Israel. E eu termino com essa frase que eu terminei a semana passada. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, isto é, se fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Você vai se levantar para receber a sua herança. Um pastor, que é juiz de direito, que eu tenho atendido num trabalho de mentoria, acaba de chegar de Israel. Eu fiz questão agora de manhã, enquanto eu vinha para cá, de ligar para ele, ele é de uma outra cidade, e dizendo o que está acontecendo em Israel. E ele estava dizendo que Israel está vivendo um momento muito profético, e ele foi especificamente a Jerusalém, porque Deus o leva a Jerusalém duas vezes por ano para orar lá, e ele é um estudioso desse momento profético do mundo, é um cientista bíblico, né? E enquanto eu conversava com ele, estava dizendo, olha, está acontecendo o seguinte, Israel, vai começar o ano do jubileu, eles estão vivendo um jubileu, e eles fizeram 21 dias de uma... É um negócio... Você imagina o máximo de técnica e depois multiplica isso cientificamente por um incomensurável, algo que você nunca viu antes. Não viu nem nos Estados Unidos, nem na Disney, em lugar nenhum. Você imagina alguma coisa totalmente além da imaginação. Eles estão projetando no Muro das Lamentações 21 dias, 14 dias antes do jubileu, 14 dias, e depois 7 dias depois que começar o jubileu, a noite toda de 1 e 1 hora, e já começou. Está acontecendo agora lá isso. E eles falam de toda a história, desde Melquisedeque até o fim, até o mundo atual. E há um momento que eles colocam para o mundo cristão, porque quem vai isso faz os judeus, eles mostram o mundo cristão. E quando mostra a mensagem cristã, mais ou menos 5 minutos no meio de tudo isso, aparece, falta alguns minutos para meia-noite. É interessante como eles mostram o aspecto escatológico para o mundo cristão. Bem, esse momento está acontecendo isso lá. E isso mostra tudo, tudo está mostrando que alguma coisa está acontecendo ao redor do mundo que tem a ver com essa palavra escatológica profética de Daniel. E depois ele deu alguns outros estudos que estão sendo feitos. Eu preciso de mais tempo para pegar tudo com ele. Que é esse estudo escatológico dessas conferências proféticas que estão acontecendo em Jerusalém, que é uma espécie, Jerusalém é como se, Israel é como uma, um relógio do mundo. Eu, a semana passada, estava dizendo a vocês essa questão da oração de Israel. Eu quero apontar isso para vocês também, porque no capítulo 10, Daniel está falando sobre a oração, e ele estava orando, e o anjo que veio trazer a mensagem naqueles 21 dias que Daniel estava orando, interessante que aparece aqui esses 21 dias também, né? Eles estão lá celebrando 21 dias, Daniel está orando 21 dias no capítulo 10, e mostra aqui uma batalha. No versículo 18, então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem e me fortaleceu. Daniel está mostrando que no meio do conflito, da oração, ele é fortalecido na oração e disse: não temas, homem muito amado. Versículo 19 do capítulo 10, paz seja contigo. Interessante que a palavra que Daniel recebe é a mesma palavra que Jesus dá aos discípulos: paz seja convosco. E Daniel tem este encontro deste fortalecer de Deus: ser forte, ser forte. Olha que palavra, no meio da luta, no meio da batalha espiritual que Daniel está vivendo, e eu quero deixar essa palavra com você, no meio deste reino que estamos vivendo de perversidade, em que nós precisamos estar orando mais, jejuando mais e tendo um encontro fortalecedor, essa palavra que vem ao encontro, paz seja contigo, no meio da guerra, paz seja contigo. Você lembra que quando Jesus veio ao mundo, houve uma canção no céu e os anjos cantaram paz na terra. Olha que coisa, paz na terra. Houve uma música, uma coreografia no céu. Alguém compôs uma música no céu para que os anjos cantassem no primeiro Natal. O que vamos cantar? Paz na terra. Que incrível isso, não? E quando Jesus vai partir e diz: paz seja convosco. Salvação é paz. Aí ele ressuscita, os discípulos estão juntos, com medo dos judeus, portas trancadas. Jesus chega e diz: paz seja convosco. A primeira palavra que ele traz é paz. A primeira palavra que os anjos cantam, paz. A última palavra que Jesus deixa, paz. Alguém encontra Daniel e diz: paz seja contigo. Tem alguma coisa a ver, não tem? Começa a ligar isso para você entender teologicamente, biblicamente. E o que o Senhor quer trazer a você no meio dessa confusão de perversidade? Paz. Se houve guerra para todos os lados, perversidade. Os perversos parece que eles querem perverter mais. Você pode observar. O que está ruim, eles querem piorar mais. E eles glorificam o pior. É um negócio assustador. Eles vibram com o pior. A perversidade é tão grande. Gente, que mudou tanto o nosso mundo. Quando eu era criança, alguém falava de uma coisa ruim do Brasil, ele chorava. Agora vai falar de uma perversidade. Eles vibram. Já viu os delatores? Os caras falam alegre da perversidade. Estão vibrando para falar da desgraça do que os outros fizeram. É uma perversidade multiplicada. Eu nunca vi tanta perversidade do ser humano como eu tenho visto esses dias. Você veja o delator, veja como que eles falam. Há uma alegria. É uma perversidade abominável. Isso que a gente vê todos os dias. No meio de tudo isso, o Senhor diz para mim e para você: paz seja contigo. Ser forte. Ser forte. Duas vezes, ó. Ser forte, ser forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido. Quem é que me fortalece? No meio da perversidade, no meio da batalha, no meio da guerra, o Senhor me fortalece. A palavra dele me fortalece. Fiquei fortalecido. Está na sua Bíblia isso ou não? E disse: fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. Fala comigo. O Senhor é a minha força. O Senhor me fortalece no meio de um mundo apocalíptico de horror e caos. E ele disse: sabes porque eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. Ele estava dizendo o seguinte, que quando ele veio, demorou um pouco, porque ele teve uma batalha, né? Aqui no versículo 13 diz assim: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias de guerra. Porém, Miguel, aí entrou Miguel, um dos príncipes, veio ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. E agora eu vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Veja que o império satânico odeia o escatológico, que você saiba qual vai ser o fim das coisas. Há uma resistência. Aí diz assim, vou voltar lá no 20. Ele diz assim: sabes por que eu vim? Eu tornaria a pelejar contra o príncipe dos persas. Ele tem que voltar e o príncipe persa vai brigar com ele de novo. E você vê que ele está no Império Persa. Aqui, nesse ponto aqui, que é o Império Babilônico que virou Império Persa. E ele diz assim: e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Vai ter duas guerras aqui na hora que eu volto. Mas eu te declararei o que está expresso na Escritura da verdade. E ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, contra os príncipes da Pérsia e da Grécia, a não ser Miguel, vosso príncipe. Miguel é o príncipe de Israel. É isso que faz a diferença. É muito interessante isso, profeticamente. Os países, você vê as brigas, porque quando você começa a olhar essa confusão dos países, é uma guerra de príncipes. Mas tem alguma coisa boa para você e para mim, que todos nós somos, biblicamente, nascidos em Jerusalém. Todos nasceram lá. Os povos nasceram lá. Quando? Em Cristo. Então nós temos o exército de Deus do nosso lado. É isso que tem que abrir os nossos olhos. E aí você vai lembrar do profeta Eliseu: Senhor, abre os olhos dele para ver que no meio da batalha, qual é o nosso exército. Eu estou colocando isso para você ver que você tem que ser fortalecido pela palavra de Deus, e Daniel abre para nós este caminho de vitória no meio das guerras, no meio das batalhas. Há uma batalha espiritual acontecendo. Então, vivemos num momento escatológico. E a igreja, quando ora, ela coloca em operação os exércitos de Deus. Cristo é o Senhor do universo. Há uma soberania dele. Ele é o soberano dos reis da terra. A soberania de Cristo. Nós temos que compreender a soberania de Cristo. Por quê? Porque ele, quando ressuscitou, disse para nós: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Gente, no capítulo 1 de Daniel, Daniel é levado para a Babilônia. Entre eles, versículo 6, achavam-se os filhos de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E é interessante que Daniel, que foi chamado de Beltesazar, né? E o outro foi chamado de Sadraque, Mesaque e Abednego, ou Abednego, não sei como você prefere pronunciar, mas o fato que estes jovens, eles resolveram, essa é uma parte que para nós é fundamental, resolveram firmemente, olha a palavra firmemente, não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Olha, nós tomamos uma decisão, nós não queremos nos contaminar. Eles assumem uma posição que eu vou chamar de contracultura. Para dizer para mim, para você, no meio de tudo que estamos falando aqui, a posição nossa e o ensino de Daniel no mundo escatológico é que nós temos que viver uma contracultura. Contracultura é ser contra a perversidade do mundo. E tem que ser firme nisso. Contracultura. E é interessante que, ao fazer isto, Deus concedeu, versículo 9, a Daniel misericórdia e compreensão da parte dos chefes dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos, Daniel: tenho medo do meu senhor, porque ele determinou uma comida e eu tenho medo, porque se isso der errado, o que vai acontecer? Vocês são jovens, eu sou responsável. E Daniel diz assim: vamos fazer o seguinte, versículo 12, experimenta, peço-te os teus servos 10 dias, me dá 10 dias, e eu vou fazer do meu jeito, comer o que eu quero, do jeito que eu quero, o senhor vai fazer disso, eu quero comer legumes e água de beber. Então, daí o senhor vai ver. Depois de 10 dias, o senhor fica livre para fazer, nós vamos obedecer o que o senhor disse. Olha que coisa incrível, né? 10 dias depois, versículo 15, no fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. O que é maravilhoso é isto: se você assume na contramão da perversidade do mundo uma posição em Deus, a Bíblia diz que você fica melhor. Aparência melhor. Estavam mais robustos que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Quer dizer, deu certo. E Deus deu algo, uma unção especial para Daniel e os seus companheiros, versículo 17. Ora, a esses quatro jovens, Deus deu o conhecimento. Esse é um ponto que eu quero colocar para você: conhecimento. Conhecimento se adquire. Nós precisamos de jovens em nossas igrejas que cresçam em conhecimento. Inteligência. E não só isso. Em toda cultura e sabedoria. Aqui aparece a palavra sabedoria. Conhecimento em toda cultura. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Daniel ainda, além de tudo isso, ele teve a sabedoria do sobrenatural. De ter conhecimento além do tempo. Versículo 20, em toda matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhe fez perguntas, os achou, parece exagero, né? Mas está na Bíblia, olha só, 10 vezes mais doutos do que todos os magos encantadores que havia em todo o seu reino. É o seguinte, os quatro foram tão bem que o rei chegou à conclusão, eles não são bons, eles são 10 vezes melhores. O que, que esse texto quer dizer para nós? Que a fidelidade em Deus, que andar em Deus, que andar no propósito de Deus, enriquece em sabedoria, em conhecimento, em cultura. Em outras palavras, falando bem no português, andar em Deus com profundidade não vai deixar você ser um tontão, um tolo. 10 vezes mais. A gente tem que dizer que Daniel é um exemplo para uma nação, é um exemplo para um povo, é um exemplo para a juventude, é um exemplo para as crianças. Por isso que os pais, quando ele começa a colocar a Bíblia, a história de Daniel para as crianças, isso muda a cabeça, muda o script, muda o roteiro, muda o argumento psicológico, muda a estrutura interior. Está aqui na Bíblia. Você sabe que tudo isso vai dar a Daniel um portal para viver esse tempo em Deus. No capítulo 2, todos vocês conhecem a história de Daniel, porque Daniel acaba interpretando o sonho. O sonho, ele contou para todos os sábios, e ele disse, não vou contar o sonho, vocês é que vão dizer o sonho. Não, o senhor tem que contar o sonho, porque se eu não contar o sonho, como que eu vou interpretar? Mas daí vocês podem falar o que vocês quiserem, vocês podem armar contra mim e inventar as coisas. Se vocês são sábios mesmo, então vocês vão saber o que foi que eu sonhei. Aí ninguém soube mesmo o que aconteceu, ele disse, vamos matar todo mundo, mandou matar todo mundo. Não quero mais nenhum, corta a cabeça de todo mundo. Você imagina a situação, aí o cara que foi mandar matar, chega lá, vai falar com Daniel, assim, vim matar você aqui. Você imagina que visita esquisita? Porque você está na lista aqui. E Daniel disse, não, espera um pouco. Fala com Daniel lá, fala com o rei lá. Eu vou pedir ao Deus vivo. Reuniu os quatro, vamos orar. Conseguiu falar com o rei, pediu um tempo para o rei. E Deus fez Daniel ter o sonho. Ele disse, o senhor sonhou. O versículo 16. Foi Daniel ter com o rei, ele pediu, designasse o tempo e ele revelaria ao rei a interpretação. Versículo 19. Então foi revelado o mistério a Daniel, numa visão de noite. E Daniel glorificou a Deus. Versículo 20, disse Daniel, seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder, é ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Que frase boa é essa, né? Ele que tira os reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Este é o Deus de Israel. Daniel faz aqui uma teologia da divindade. Eu afirmo no Deus que eu creio. A ti, ó Deus, de meus pais, eu te rendo graças. E te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber esse caso do rei. Esse é só um case da tua sabedoria. Só um case que muda a história. E ele vai ao rei, e ele conta realmente o que aconteceu. É muito interessante a visão. né? E no versículo 31, ele diz assim: Tu, ó rei, estava vendo, e eis aqui uma grande estátua, que era imensa, de extraordinário esplendor, em pé diante de ti. Então eu vejo aqui o caráter que eu chamo de um caráter escatológico, e aqui está a visão, né? Eu já falei sobre isso, mas agora eu quero dar uma ênfase. Resumindo rapidamente, ele fala que haverá um rei que o reino da história do mundo tem uma cabeça de ouro, é o Senhor. Depois haverá uma divisão, será de prata. Interessante que houve uma divisão mesmo do reino persa. Depois haverá o reino, no versículo, levantará outro reino inferior ao teu. Depois um terceiro reino de bronze. Esse reino de bronze, segundo especialistas, é o reino de Alexandre o Grande, o peito. E um terceiro, o qual terá domínio sobre toda a terra, foi o que aconteceu com Alexandre. O quarto reino será forte como ferro, foi o Império Romano. E tudo, o quarto reino será forte e ferro, pois tudo quebra e esmiuça como ferro, quebra todas as coisas. Ele fará em pedaços, ele esmiuçará. Quanto que viste os pés e os artelhos, em parte de barro de oleiro, e em parte de ferro, será este um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro, em parte de barro, assim, por uma parte, o reino será forte e, por outra, será frágil. Ele está falando do tempo até presente. Você vê os reinos poderosos, estão mostrando frágeis. Quanto ao que viste misturado, ferro misturado com barro e lodo, mistur-se-ar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro. Assim será com o ferro, como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará. Aqui está falando de salvação, está falando do reinado de Cristo, da vinda de Cristo, um reino que jamais será substituído, o Senhor soberano, o Rei da Terra, o reino de Deus. O grande Deus fez saber o rei. É por isso que, como viste, que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos. Quer dizer, não vai ser um trabalho humano, vai ser um trabalho de Deus. Isto é graça. Repetindo para vocês, salvação é graça. Salvação não é trabalho humano. Não é o homem reinando, é Deus reinando. Não é fruto do humanismo cristão, não. Não é autoajuda humana, é Deus fazendo. Esmiuçou, cortado de uma pedra, sem auxílio de mãos. E ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. Sabe o que está dizendo aqui? Jesus Cristo é rei. Ele vem para reinar. Ele é maior do que a cabeça de ouro, do que os ombros de prata, do que o peito de bronze, do que os pés de ferro, do que o barro do mundo. Ele é Senhor. O reino vem. Ele vem para reinar. Salvação é o reino de Deus. Salvação é o reino de Cristo. Foi isso que Daniel viu. Salvação escatológica. A igreja caminha olhando para o reino de Cristo, o governo de Cristo, a soberania de Cristo, a soberania do Rei das Terras. E essa soberania tem que começar em nossas vidas. Ele começa a reinar em nós. O governo está sobre os seus ombros. Ele ressuscitou e disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É interessante que Nabucodonosor disse: certamente o vosso Deus, versículo 47, é o Deus dos deuses, é o Senhor dos reis e o revelador de mistérios. Pois pudeste revelar este mistério, Então o rei engrandeceu a Daniel, ele deu muitos presentes e se tornou governador de toda a província da Babilônia. Como a gente está precisando de alguns Daniéis, né? Bem, gente, está aqui, escatologia profética. Se você der mais um passo, você vê que salvação tem a ver com fidelidade. Daniel capítulo 3, não dá para ler tudo, gente, é uma beleza incrível aqui. É a história da fornalha. E a fornalha foi uma armadilha perversa contra aqueles homens de Deus. O alvo era pegar os três companheiros de Daniel. E a pergunta que o rei faz, né? Quem é o Deus que poderá livrar das minhas mãos? A resposta é incrível, né? Versículo 17. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Senão fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Ah, ele ficou tão bravo que ele fez a fornalha ficar 7 vezes mais quente. Ficou tão quente que as pessoas que jogaram os três lá dentro morreram, só pelo impacto do bafo. Está escrito aqui. Veja só. Versículo 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou, se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Não eram 3? Atados? Olha a palavra, atados. Respondeu o rei: é verdade, o rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4. Quem é o quarto homem? Esse texto é maravilhoso, fala de salvação e fidelidade. Você vai passar por fornalhas, por crise, mas sempre terá a presença do quarto homem. E ele diz, eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo. Ué, eles não estavam amarrados? O fogo só fez uma coisa, queimou as amarras. Deus usa situações na sua vida difíceis. Sabe para quê? Para tirar as suas amarras. Para queimar as amarras. Os fogos da aprovação são para queimar aquilo que nos amarra. O império satânico quer nos amarrar. E Deus quer tirar as nossas amarras. Passeando no fogo. Deus nos faz passear no meio das lutas e dos problemas. Nas fornalhas da vida. E é interessante que o texto diz, versículo 27, o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça. Gente, isso é coisa incrível. Os que jogaram morreram só de ter jogado, só com o bafo do calor, pop, mataram o impacto. E os 3, o fio do cabelo estava sem cheiro, de queimado. Nem chamuscou. Que coisa, que milagre é esse? Que milagre é esse? O que, que Deus quer nos falar sobre salvação? A presença de Cristo em nós, no meio das lutas, no meio das fornalhas, o quarto homem. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Toda autoridade é minha. O diabo não tem poder sobre você. O fogo não tem poder sobre você. Eu estou convosco. Nada, absolutamente nada, Jesus disse, vos causará dano. Eu dou poder para vocês pisarem serpentes e escorpiões. Mas tem uma coisa aqui, né? Um caminhar de fidelidade com Deus. Um caminhar com Deus. Nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre ele. Não tem nem cheiro. O diabo não conseguiu deixar na vida deles nem cheiro. Essa para mim é uma mensagem. Esse caminhar com Deus, na salvação de Deus, o diabo não consegue deixar nem cheiro do que ele quer fazer na sua vida. Isso é vitória. Isso é salvação. E o rei se converteu, né? Ele disse assim no versículo aqui do 29 em diante, olha só. Não há outro Deus que possa livrar como este. Versículo 30. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Salvação é fidelidade. Deus é fiel. É viver na fidelidade de Deus. Nossa resposta também tinha que ser de fidelidade. Porque mesmo quando você é infiel, Deus continua fiel. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Interessante, no capítulo 4, Nabucodonosor se torna um louco, né? Ele acaba comendo grama. Não dá para a gente aprofundar isso, mas a ideia que está aqui é que Deus é soberano e poderoso, e Nabucodonosor acaba entrando no orgulho absoluto, e orgulho absoluto faz dele comedor de grama. Mostra que Deus é forte, Deus é poderoso, e ele volta para Deus, né? Ele se arrepende, né? Interessante isso. O versículo 25 diz assim: e serás expulso dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão comer ervas como aos bois. Quem está profetizando isso é Daniel, né? E serás molhado do orvalho. Imagine falar isso para o homem mais poderoso do mundo: você vai virar uma besta. Você é uma besta. Deus mandou falar para mim alguma coisa? Mandou. Deus chamou você de besta, você é um tonto, você vai comer capim. Profeta é profeta, né? De vez em quando eu fico preocupado aí com as pessoas correndo atrás de profetada para lá, profetada para lá, só fala coisa boa. Você compra o passaporte, eu vou te levar para as nações do mundo, você vai ser próspero, vai ganhar dinheiro. Ninguém fala assim: você é uma besta, você está comendo capim. Nunca vi um profeta falar isso, porque se falar, ele fala assim: está amarrado, isso é do diabo, porque ele não aceita, não. Você imagina ele chegar para ele e falar assim: você vai comer erva, será molhado de orvalho, e passar-se-ão sete tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Você vai ter que entender que Deus é Deus, e Deus é que tem que ser honrado. Você tem que se curvar perante Deus. É o homem mais poderoso do mundo, e Daniel diz que o cara vai comer capim. E é interessante que acontece exatamente. Versículo 34: mas no fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento. Voltou para Deus, veio o entendimento. Qual a mensagem aqui de salvação? Gente, cuidado. Se você não ficar voltando para Deus permanentemente, você vira um comedor de capim no mundo. Volte-se para Deus. Salvação é voltar-se para Deus. Levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento. Só em Deus tem entendimento. E eu bendice o Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. Sabe o que ele está dizendo? Nabucodonosor é nada. Século 21, o poder da Rússia é nada. O poder da China é nada. O poder dos Estados Unidos é nada. Donald Trump é nada. Putin é nada. Governadores brasileiros que saíram e ficaram é nada. Quem disse isso? Nabucodonosor. O homem mais poderoso do mundo, de todos os tempos, cabeça de ouro. Esses aí são tudo pé de barro. Mas Deus fez o cabeça de ouro comer capim, para dizer, sabe quem é soberano? O Senhor poderoso. Cristo é o soberano. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Está vendo? Segundo a sua bondade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer que fazes. Então logo ele descobriu uma coisa, soberania de Deus. Então logo me tornou a vir o entendimento também para a dignidade do meu reino. Tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes. Fui restabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Você já imaginou uma mensagem dessa vindo de Nabucodonosor? O cara se converteu ao Deus do céu. Gente, Daniel é um livro de salvação escatológica. Que coisa gloriosa. O capítulo 5 fala de outro rei, que é Belsazar. Como eu gosto desse texto, porque ele também, ele fez algo terrível. Sabe o que é a salvação aqui? Cuidado com salvação e a tentação de você misturar as coisas. O capítulo 5 é o capítulo da mistura. Por quê? Porque ele pega as coisas do templo e traz para a festa. Ele tira do templo, versículo 3, da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e ele começou a bagunçar as coisas, ele misturou as coisas. E aí sobre ele vem um dedo escrevendo na parede. E é interessante o que vem escrito na parede, ninguém conseguia revelar. Aí Deus usa Daniel, porque estava escrito Mene, Mene, Tekel, Parsim. Sabe o que significa? Mene, contou Deus o teu reino e o destruiu. Tekel, pesado foste na balança divina e achado em falta. Pérez dividido foi o teu reino e dado aos medos e persas. É muito interessante tudo isso. Aí, aos dois reinos, dois ombros. Já começa a acontecer o que Daniel falou. Sabe que eu olho, quando eu vejo esse texto, quando Deus pode pegar os poderosos da terra, os políticos deste país, e dizer, pesado foste na balança divina, e achado em falta teu domínio, terminou sobre a nação brasileira. Né? E é isso. Salvação é o poder de Deus. Né? Cuidado com a tentação de misturar as coisas. Vida cristã misturada não é saudável. Capítulo 6, para terminar. Daniel na cova dos leões. Mostra o quê? Vitória. Vitória. Salvação e vitória. Irmãos, ouça bem o que eu estou dizendo. salvação e vitória. Daniel disse no versículo 27, ele livra e salva. Ele livra e salva. Faz sinais maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Essa é a grande frase do rei Dario. É outro rei, né? Por quê? Porque ele gostava de Daniel. Ele protegia Daniel. Ele queria fazer Daniel chefe de tudo. Aí houve uma malandragem. Fizeram... Naquela época não tinha gravador, né? Eles iam gravar, filmar ele e mostrar, fazer uma delação premiada, né, em cima do Daniel. Mas realmente foi um pega-ratão. Já viu falar pega-ratão? Fizeram uma armadilha para pegar o ratão. Isso acontece muito na política. Isso que vocês estão vendo aqui acontecendo no Brasil, no mundo, já acontecia lá na época. E a meta agora era pegar o Daniel. E é interessante que o pega-ratão pegou os outros ratos, né? Porque ele vai para a cova dos leões, o sujeito fica, até o rei fica orando a noite toda, passou a noite orando, para Deus ter misericórdia. No dia seguinte, ele já acorda de manhã, já dá um grito, Daniel, eu disse, estou aqui. Deus fechou a boca dos leões. Aí ele mandou pegar os outros e jogar. Os caras nem chegaram, no meio do caminho, o leão já voou. Aí ele diz, este Deus de Daniel é o Deus vivo. Ele é o Deus vivo. Ele é o Deus vivo. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Gente, que coisa gloriosa, não? Salvação é vitória contra a boca do leão. Pai, que o teu Espírito continue a trabalhar em nossas vidas. Obrigado pelo livro de Daniel. Queremos ser majestosamente tocados pela majestade de Cristo. Reine em nossas vidas, nossos lares, nossas mentes, nossas estruturas. Que a tua salvação, como disse o texto, o Senhor é salvação. E que cada pessoa possa ouvir a palavra que o Senhor deu a Daniel no final. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e no fim dos teus dias te levantarás para receber a tua coroa, a tua herança em Cristo. Para o teu louvor oramos, em nome de Jesus. Quem crê, recebe, diz. Amém.